certo, 8 horas e 33 minutos. Estamos em contato com o padre Vitor Baderac, ele que está completando 60 anos de sacerdócio, é natural de Monza, na Itália, e ele teve uma passagem ao longo desta caminhada dele religiosa aqui na nossa região, quando Caseiros ainda não era um município, hoje é uma cidade, né? E essa passagem por aqui aconteceu aí por meados de 70, 80 possivelmente. A gente vai conversar com o padre Vitor. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Bom dia para o senhor, padre.
Bom dia para você e para todos.
Ah, agora lhe ouço bem, estamos com uma qualidade boa de áudio. E o senhor aí completando 60 anos de sacerdócio, que alegria, viu, padre?
Sim, é uma alegria, uma responsabilidade. Já imaginou de todos estes anos a serviço e, às vezes, um serviço que nem sempre foi à altura da necessidade e da bondade do povo santo de Deus, né?
Hoje o senhor se encontra em São Paulo?
Como?
O senhor está atualmente em São Paulo?
Sim, há 5 anos, eu, depois de um tempo que passei em Brasília, porque nós, religiosos, estamos sempre à disposição das necessidades das obras da nossa província, né? Que agora, a partir de novembro, se tornou única, o Brasil inteiro, do norte ao sul, isto é, lá de Belém do Pará até Caseiros, caso que ainda tivéssemos trabalho com vocês aí, é uma província única, debaixo de um superior único, né? Antes éramos 2 províncias, do norte e do centro-sul. Quando nós fomos trabalhar em Caseiros, no começo dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, era a província do sul. Sim, agora estou em São Paulo há 5 anos.
Bom, o senhor está lembrado da sua passagem aqui pela nossa região, padre Vitor?
Olha, se eu tivesse esquecido, este grupo de ex-alunos que ficaram assim ligados aos mestres, que ainda continuam com vocês, com eles aí, as professoras, as professorinhas novas que vinham de Lagoa Vermelha, meio assustadas, para trabalhar conosco ali no ginásio de Caseiros, e nós que estamos espalhados agora, dos padres que trabalharam ali em Caseiros, eu sou o restante. E depois tem as irmãs angélicas também, que algumas, ainda que trabalharam ali naqueles anos, meus anos foi final dos anos 60 e começo dos anos 70, que depois dali fui chamado para o Rio de Janeiro, trabalhar numa outra escola, mas deixei o trabalho ali no Sul, onde era um padre jovem, muito animado, muito entusiasta, e que a gente trabalhava no ginásio na parte da manhã, depois da missa com as irmãs, lá para o colégio, meio-dia e meia a gente tinha uma refeição, depois lá pelas 2:30, o pároco nosso, que era o padre Paulo Coroli, aliás, a ele foi dedicada a praça na frente da matriz, a praça Paulo Coroli, distribuía para as várias capelas. Toda capela, pelo menos uma vez por semana, tinha a visita do padre para celebrações, confissões e para as festas.
É, aquele povoado cresceu, hoje já é um município, né, padre Vita?
Sim, quando eu cheguei a Lira, era o primeiro distrito de Lagoa Vermelha.
Exato. Bom, o senhor não teve mais a oportunidade de passar aqui pela região, padre Vitor?
Não, já tive depois, umas 2 ou 3 vezes. E, inclusive, a última vez, eu fui convidado por este grupo de ex-alunos que estão tão unidos, agora são, além de pais ou mães de família, já são avós alguns, e que faziam antes da
pandemia.
Epidemia, pandemia que nós estamos sofrendo ainda. Não sei como é que estão vocês aí no Rio Grande do Sul, aqui na cidade grande e tudo meio escondido ainda. É depois do carnaval que a gente vai ver se haverá restrições, se haverá alguma outra intervenção, né? Então já estive aí até para participar deste encontro dos ex-alunos. É uma turma que ficou muito unida. E às vezes eu lamento, porque outras turmas poderiam ter feito a mesma coisa. É, agora que estão estabelecidos dentro do trabalho, dentro da família, de manter estes contatos da época da adolescência, a época melhor da vida, né?
O senhor lembra quanto tempo o senhor ficou por aqui naquele período, Padre Vitor?
Eu não fiquei muito tempo, não. Exatamente porque, quando eu terminei meus estudos, eu vim há 59 anos atrás, no dia de São José, eu fui destinado a Belo Horizonte. Vim direto da Itália para Belo Horizonte e ali, então, fiz a minha faculdade federal de letras. E quando terminei, no final dos anos 60, terminei a minha faculdade, os superiores me enviaram para Caseiros, que eu já conhecia, porque nas minhas férias eu descia para dar folga ao padre Paulo ou ao padre Mário, que eram os dois primeiros que trabalharam ali da minha família religiosa, e voltavam para o Rio ou São Paulo para os cuidados médicos ou para outras coisas, para descansar um pouco. Mas depois fui destinado, então fiquei trabalhando na escola, no ginásio Santo Alexandre Sauli, e também na paróquia dedicada à Imaculada, mas que toda a comunidade, toda a capela, tinha os seus santos, suas festas e suas manifestações, né? Então, não trabalhei muitos anos ali, foram 6 anos seguidos, mas eu aproveitava sempre de poder ter um tempo de férias, de passar aí, porque para mim o trabalho numa paróquia, capelas de interior, não era um cansaço. Era muito jovem, não era que nem agora, meio velhinho. E então, eu para mim, aquilo era um momento até espiritualmente de me enriquecer ao contato com o povo de Deus, com a devoção, a piedade e a estima do povo de Deus.
É, a gente recebe aqui algumas mensagens pelo WhatsApp. Hoje essa tecnologia aí facilita muito. A dona Ivanir Lima está mandando um abraço, acompanhando o programa e falando que realmente foi um excelente mestre. Também a gente tinha recebido a sugestão para conversar com o senhor através do Ailton Esquenato. Ou seja, grandes lembranças, apesar do curto tempo que aqui esteve, né?
Sim, inclusive porque esta turma, que não foi turma minha todos os anos do ginásio,
sim,
eles fizeram uma vaquinha, decidiram, até com a ajuda dos professores e das Angélicas e do padre Fernando, que era o diretor naquela época, como prêmio da formatura, de fazer, imagina, aquela piazada, de fazer uma viagem para conhecer o Rio de Janeiro, onde eu estava trabalhando num colégio lá. Então combinaram tudo, me pediram, e nós dizemos, bom, nas férias o colégio está livre, a gente vai arrumar assim, uma sala de aula, arrumar um lugar para você descansar, e vão fazer o conhecimento, vão fazer a visita à capital do Brasil, historicamente a capital do Brasil. Uhum. Então eles, a partir daquele momento, ficaram assim muito unidos por terem tido, acho, vou dizer a você, pelo menos lá no Rio, foi a primeira turma que fez assim uma viagem como formatura, como prêmio de formatura, né? E ficaram muito ligados. Depois, claro, cada um continuou os estudos, tanto assim que eu pensei que esse contato não tivesse sido o Ailton ou qualquer outro ali dos ex-alunos, mas tivesse sido a Maristel ou a Maribel, que trabalham aqui no Rio de Janeiro.
Sim.
E mantém contato, claro, estou em São Paulo agora, uhum, mas mantém contato conosco, né? Com a nossa obra em São Paulo, que é a Paróquia São Paulo em Copacabana, ou Colégio Zacaria, no Catete.
E durante aquele período, muitos fatos marcantes, alguns, quem sabe, até pitorescos, porque a gente sabe que no passado sempre as coisas eram mais complicadas, né, Padre Vitor?
Sim, bem, vou contar para vocês, não tanto do ginásio, que a gente não pode dizer os malfeitos dos alunos, adolescentes que inventavam algumas coisas para esquentar o corpo no tempo do frio, que não tinha nenhum aquecimento no ginásio, da minha vida paroquial, né? Uma vez que estava indo, não lembro mais em que capela, uma boa ladeira, não era São Ricardo, não, uma boa ladeira, em um certo momento o jipe que estava com a parte dianteira estragada, né, começou a dançar e, em um certo momento, virou de cabeça para baixo, né? E eu tive que tentar... E depois não deu jeito para subir a ladeira, então tive que voltar para casa. Não teve jeito. Agora, para vocês que não tinham nascido, não sei, não te conheço, né? Capelas que era Santa Teresinha e São Luís, que era na faixa, aquela faixa que estava construindo ainda, a EMEC estava tentando botar o asfalto, tive mais de uma vez que aqueles caminhões levantavam uma poeira que, para não sair da faixa, não cair no buraco, né, tinha que parar a margem da estrada, esperar que não viesse outro caminhão para baixar a poeira, para enxergar o caminho para ir até a capela para o povo que estava atendendo receber o padre e receber assim, a bênção. Né? Então eram coisas, não tínhamos a luz e o Museu Marino, que tinha o moinho, o único moinho ali na vila, o seu Marinho, à noite colocava uma correia para um dínamo que o padre Paulo tinha comprado ou ganhado em São Paulo, e podermos ter um pouco de luz para não dormir cedo, que nem as galinhas, as leituras, preparar as aulas, corrigir. Depois conseguimos que a luz passasse bem na faixa, né? Na BR, e aí, claro, a coisa começou a evoluir. Mas eu sou desta época ainda, da poeira, a época do dínamo, a época da primeira televisão que a gente conseguiu ligar na bateria do carro, para ver, nem lembro mais que programa, que nós não víamos, era mais a piazada que queria ver alguma coisa. Sim. à noite, né?
A gente percebe aqui algumas pessoas mandando mensagem. O senhor fez alguns casamentos, algumas programações aqui também, né, Padre Vitor?
Sim, eu não era pároco, era ajudante do pároco, mas às vezes, entre nós, éramos três padres italianos. O padre Paulo Coroli,
sim,
que era o pároco, o padre Mario Greco, o vice-pároco, eu vice-pároco e depois ajudante no ginásio. Né? Naquela época eram as irmãs angélicas, depois que elas, por alguma razão, não quiseram mais a diretoria, eu que assumi, mas eu assumi e depois fui enviado para o Rio de Janeiro. Então, essa parte pastoral, sempre à disposição do pároco, a gente fazia tudo o que ele determinava para nós.
Uhum. A gente percebe a interatividade aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, fiz parte dos alunos da turma dos anos 78, que continuamos nos encontrando. Essa parte aí que envolve aí a pandemia acabou interrompendo. A Elza Gomes dos Passos, ela disse... casei, fui morar fora, mas fazem 7 anos que estou de volta em Caseiros. Ou seja, tem muita gente interagindo aqui. Bom dia, me chamo Pablo. Pablo também, daqui a pouco já vai interagir por aqui com a gente. Ou seja, são boas recordações realmente que estão as pessoas matando a saudade do senhor aí pela voz. O senhor chegou a participar de algum programa aqui na Cacique na época, Padre Vitor?
Nem sei se a gente em Caseiro, nós não tínhamos quase ligação nenhuma. Você acredita que o único telefone ia ser cortado? E o padre Paulo, não sei onde foi parar em Lagoa Vermelha com os representantes, assumiu a responsabilidade de manter a linha. E colocou o único aparelho, aquele manivela que deve estar no museu agora, se é que tem museu ali em Caseiros, né? Estava numa parede da casa das irmãs, que de vez em quando a gente sabia que estava sendo usado porque chegava a tremer a parede. Né? Tinha que dar umas voltas na manivela, no ímã, né? Para poder receber. E era um serviço porque vinham ligações de informações de pessoas que estavam no hospital e tal. E a irmã encarregava alguém de procurar. Ah, vai lá, Ricardo, que tem esse recado aqui urgente, que a pessoa está passando mal e tal. Né? É de utilidade pública.
Sim.
O correio foi fechado, mas o telefone, padre Paulo conseguiu que ficasse a linha, a única linha ali para Caseiros. De vez em quando tinha que dar uma pesquisição, porque tinha aquele cabo aéreo e o terra estava no chão mesmo, né? E de vez em quando eu perdia o sinal e tudo, e então tínhamos que ter este compromisso. As irmãs sempre atenciam, tocava a campainha, atendiam. A minoria das ligações era para nós.
Olha só, um outro detalhe que estão lembrando aqui, o senhor gostava de esporte, porque a dona Ivanir diz o seguinte: nós tínhamos um time muito bom e o padre nos levava para todos os lugares, participávamos de campeonatos regionais.
Sim, nós ganhamos no nosso colégio do Rio de Janeiro um velho Ford, um o ônibus, aquele que bebe mais do que qualquer cachaceiro, viu? Então, quando nós saíamos principalmente os homens, futebol, não, meio, mas as meninas, o vôlei, eram as melhores.
Muito bom, time. Né? É, aqui tem também um outro comentário, tem um outro comentário aqui do Pablo, o nosso amigo... deixa eu ver aqui, o Vicente Bidinha diz o seguinte: a mãe está ouvindo a entrevista do padre, ele tocou na companhia de asfalto, a IMEC. Minha mãe é filha do chefe geral da antiga IMEC. Valeu, Vicente Bidinha, tá aí, mais um registro aqui, viu, padre?
Oh, que bom, eu não sabia desse pormenor. Você sabe, a IMEC tinha central, parece, no Rio de Janeiro, não era Rio. E de vez em quando, algumas coisas, até carteiras para o ginásio, os caminhões da EMEC traziam para nós, de graça, né? Porque para trazer 20 carteiras estudantis do Rio de Janeiro até Caseiros, não sei quanto custaria na transportadora. Então nós tivemos muita ajuda, até nesse sentido, através de conhecedores e amigos que sabiam da nossa obra e das dificuldades, que ainda não, o asfalto não tinha sido terminado.
Sim. Olha, nós ficaríamos amanhã toda conversando, temos muita história aí para recordar e muita gente matando a saudade do senhor. Nosso tempo esgotou, muito obrigado, Padre Vitor Maria Baderac, pela sua participação e parabéns pelos 60 anos de sacerdócio, tá bom?
Obrigado, viu, a vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde na saúde, na união e sempre neste desejo de progredir. Agora que estes ex-alunos, pais, formadores, mestres de vida, alguns deles avós, porque de vez em quando as mensagens que mandam vêm estas notícias, só que eu, dizer a verdade, quando vejo até algumas fotos, dizer que eu lembro, eu conheci pré-adolescentes ou adolescentes, né? Mas que maravilha, isso que é a beleza de a gente viver, se formar, e também ajudar a formar as novas gerações para o futuro, para o bem de todos nós. Né? Apesar das diferenças, apesar até de projetos diferentes, de estilo de vida diferente, como dizem aqueles que já estão se deixaram Caseiros, deixaram aquelas capelas do interior, estão morando em outras cidades, ali perto, até longe, né?
Sim.
Tem umas que moram lá no México agora, né? Imagina. Ou aqui no Rio de Janeiro, São Paulo não tem nenhum, mas já recebi visitas também, né? Então, para todos, meu abraço, saudades, viu? Porque vocês me fazem lembrar um tempo da minha juventude.
Que bom.
Agora que sou velhinho, viu?
Obrigado.
De Deus, estou bem. Um abraço para você, bom trabalho para vocês na rádio, que sempre deve ser uma educadora.
Com certeza.
Nas notícias, na verdade, na música, canto nos comentários. Que Deus abençoe.
Amém. Um abraço. Obrigado aí pela disponibilidade do padre. Olha, o padre Vitor, olha, quem tá mandando mensagem aqui, bom dia, sou a Lourdes de Lima, tenho saudades do padre Vitor, ele fez o casamento, né, do Dona Lourdes em 1975, veja que bacana, são lembranças aqui extraordinárias que vão chegando através dos nossos ouvintes. Conversamos com o padre Vitor Maria Baderac, da paróquia São Rafael. O Meneguzzi já está na ponta da linha para a gente participar aqui. Alô, Meneguzzi, bom dia.
Oi, Paulo, bom dia.
Não sei se você já está em condições aí.
Sim, sim. A gente está se preparando porque hoje vai ser uma manhã diferenciada, né?
É verdade.
Vai ter muitas participações aqui na programação da tua Rádio Cacique, direto da GZT, que é uma novidade em Lagoa Vermelha, e agora, nesse momento, nós vamos apresentar esta novidade para o nosso ouvinte aqui de Lagoa e da região. Vou falar aqui